Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Bate forte o tambor. Eu quero dig, 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 dig. Ah, um misto de boy, spice, girls. Aloha, mundo! Aloha, terráqueos! Habitantes dessa joia azul, integrantes dessa novela que eu chamo de Vida Humana na Terra. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Lívia do Lago Basile e sou criadora da joalheria Mama Coca e apresentadora que canaliza fofocas mais que essenciais. Você está sintonizada no Fofocas Cósmicas, o seu podcast comprometido com fofocas dos bastidores simbólicos, ocultos e necessários. Trago a vocês o episódio número 43 e é o último episódio do ano, parte 1. Você acha que eu ia sumir na neblina? Sim, viada. Sejamos generosos. Estamos em clima de festa. Novembro é mês de dois feriados. Temos Finados, um dos feriados mais belos do ano, pois ele reverencia em várias partes do mundo quando alguém faz a passagem, né? Quando todos aqueles que vieram antes de nós, nossos antepassados, aqueles que a gente julga que partiram cedo demais, só que no fundo, quem é a gente para controlar quando a última folha da árvore vai cair? É esse feriado, né? E assim, no fundo, a gente quer que quem a gente ame fique pertinho na fisicalidade, né? Mas tudo bem, as suas ações, a sua luz, elas seguem vivas através de nós em nossas ações. O fato é, tudo acontece como deve acontecer, principalmente para que seja lição de despertar de consciência. E isso não quer dizer que, então quem está passando fome no mundo merece estar passando fome no mundo. É claro que não. Eu não posso viver uma vida de laboratório, onde a dor do outro me faz aprender a ser uma pessoa melhor, né? Por acaso, virei o sol para tudo girar em torno de mim, pequena gafanhota? Não. Todo esse sofrimento que paira no planeta azul é um berro de ajuda, implorando para a gente despertar e em alto bom som falar: meu Deus, a natureza se multiplica todo dia sem esforço. E é em que momento eu deixei de ser natureza e me expando na base de dor e, né? Ai, canseira. É para despertar, olhar no espelho e dizer no fundo dos seus olhos: que alma maravilhosa! Como que eu deixei me escravizar por pensamentos e pessoas que me maltratam? Os tempos são esses, amiguinhos, e Finados traz essa expressão. Não é à toa que o Dia de los Muertos no México é uma grande festa de celebração, pois não existe morte sem a vida, e a recíproca é verdadeira, que isso nunca seja uma forma de minimizar a dor da morte. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento prolongado a gente dispensa e transforma em saudade. E sabe qual outro feriado temos em novembro? Não estou falando do Dia de Ação de Graças, quando peregrinos protestantes conquistam as tribos nativas do leste dos Estados Unidos. Estou falando de outro golpe fatal na vida desse continente? Sim, a proclamação da República. Liberais dirão: Lívia, você é a favor da monarquia? Revolucionários dirão: o poder na mão do povo? E quem, na calada da noite, senão os militares aproveitam os nossos discursos, confusos, sem união e objetivo, para proclamar ordem e progresso. Os bastidores da proclamação da República têm ela, Princesa Isabel, a legítima herdeira do trono, assinando, enquanto seu pai estava viajando, a Lei Áurea, apenas para cometer um erro rude, falha. Ai, meu Deus! Ela não oferece indenização aos pobres fazendeiros que agora têm que mudar todo o seu business plan, perder margem de lucro e tudo isso sem a ajuda do Sebrae, né? E aí, onde já se viu libertar escravos, Bebel? Eu fico imaginando a dor de um barão que, de repente, agora precisava contratar pessoas, né? Ai, duro a vida do terráqueo. E é isso que celebramos na Proclamação da República. E não se sinta mal, a França, ela também celebra a queda da Bastilha e a Revolução Francesa como esse momento glorioso que derruba a monarquia. Mas, cá entre nós, a monarquia lá da França já estava derrubada, ela estava deixando os senhores feudais matarem os camponeses de fome, ela estava deixando os camponeses sem terra. E aí vem quem? Fantine, lá do Les Misérables, romance do Victor Hugo, que é sobre a Revolução Francesa, e ela é obrigada a cantar na calada da noite I Dream a Dream, minutos antes de morrer triste, abandonada nessa França cagada por abusos e descuidos há mais de 1000 anos. Mas toda revolução sem um intento pessoal forte e sem um plano de ação coletivo gera fragilidade. E aí a França fica frágil. A esquerda faz o que ela sabe fazer melhor, que é ler livros e fazer meme, que na época eram cartazes. E a burguesia fala, meu Deus, que caos. E apontam Napoleão como líder. Napoleão era popular, era fresh, era o capitão da massa, um enviado de Deus. Ele aproxima a Igreja Católica do Estado, reduz a inflação e regulamenta a propriedade privada em benefício dos burgueses que cederam o poder a ele, e não dos feudos. Ele também proíbe greves, sindicatos e, em julgamentos patrão versus empregado, a palavra do patrão valia 2 pontos em benefício sempre dos burgueses e nunca dos operários. Napoleão era ótimo se você era burguês. E é isso que a Revolução Francesa queria, a força dos camponeses no campo de batalha. E burgueses iluminados ministras discutindo sobre como suas indústrias iam sair dessa. Napoleão, de tão popular, rapidamente dá um golpe e faz guerra na Europa inteira. E Portugal, que estava plena na lagoa, comendo seu pastelzinho de Belém, é forçada a tomar uma decisão prevendo um golpe de Napoleão contra o príncipe regente Dom João de Bragança. E aí eles transferem o rei, a rainha, os valetes, a casa do baralho todo para o Rio de Janeiro. Nunca antes na história desse planeta uma colônia sediava um império. E que império, querida! E assim começa a nossa história real, cara pálida. Dom João de Bragança não conhece um dia de paz, que é um prenúncio do que estava por vir na vida do brasileiro. Ele nem ia ser rei para começo de conversa. Ele estava sendo treinado para ser tipo Príncipe Harry. E a sua Meghan era a Carlota Joaquina, que daí nessa constelação familiar muito louca, ela representa a tia megera, que detesta o Brasil e vive falando, na Europa é melhor. E aí ela pega piolho, porque a vida é uma eterna trágica comédia e Deus já tá vendo você falar mal do Brasil. Então, quando o irmão mais velho de João e herdeiro da coroa portuguesa morre, bate as botas de repente, holofotes em Joãozinho de Bragança. Sua mãe, Maria I de Portugal, governa como amante da paz e, mesmo ela sendo realeza absolutista, ela acolhe os jacobinos. Os jacobinos era essa pequena e média burguesia, era o microempreendedor, né, da Revolução Francesa, que tem essa postura mais radical em benefício à classe operária, às classes oprimidas. E aí o que acontece? A elite persegue eles, né? Aquela mesmo que colocou Napoleão no poder, Anja. Então Maria, mãe de João, fica conhecida como Maria, a louca. Mas se você me perguntar, e ninguém me perguntou, porque eu não sou jornalista, então eu posso me dar direito de ter opinião. E se eu fosse jornalista, o correto seria eu revelar a minha opinião e não te trazer algo como verdade absoluta, fingindo que não tenho interesse por trás. Eu tenho interesse. A minha opinião é deixar a pergunta no ar. Maria de Portugal estava louca ou estava em depressão? Ela perdeu o marido, o filho primogênito, os parentes, tudo na Revolução Francesa. Afinal, lembra-se que todo mundo era primo e todos tinham sangue Bourbon. Maria era louca ou era mal diagnosticada? Sabia-se que ela foi medicada. O que eram esses medicamentos? Maria era louca ou vítima de condes, barões e conselheiros machistas? Será que na época teria um movimento Free Maria? Não sei. E não importa. Maria é decretada como Maria, a louca, e Joãozinho vira príncipe regente. E a primeira coisa que ele tem que fazer é tomar uma decisão em relação a Napoleão. Então, já viu, né? Partiu RJ. Que bonito é.
ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisada.
Chegam então à corte com 420 pessoas e 60 mil livros. Em abril de 1808, o príncipe regente ele decreta a suspensão do alvará de 1785, que proibia a criação de indústrias no Brasil, que explica a nossa vocação para o latifúndio. A partir de então, ficava assim, autorizada a atividade em território colonial. E aí essa medida, ela permite a instalação, anos depois, em 1811, de duas fábricas de ferro, uma em São Paulo e outra em Minas Gerais. Era o sopro de desenvolvimento, mas ele para por aí, pois a presença de artigos britânicos melhores elaborados, com preços mais camaradas, relativamente mais acessíveis, bloqueava a produção de artigos similares no território brasileiro. A eficácia dessa medida ela é anulada pela assinatura do Tratado de 1810, o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Então, o governo português, ele concede aos produtos ingleses uma tarifa preferencial de 15%, ao passo que a taxa dos mesmos produtos vindo de Portugal era de 16% e dos países amigos era de 24%. Então, assim, parabéns, ingleses, vocês são tudo em negociação, entenda. Na prática, já era o Brasil mostrando pronto, né, para sua independência. E aí o Brasil, que era uma colônia de extração, começa a ganhar suspiros burgueses. E aí a família real traz tudo que um terráqueo burguês precisa para ser burguês. Um banco, imprensa, academia militar, academia de belas artes, escola de medicina, fábrica de pólvora, fábrica de ferro, biblioteca, jardim botânico e o Museu Nacional, extinto por maus cuidados e negligência pelo grande fogo de 2018. A mesa estava posta para começar um novo capítulo. A Sociedade Maçônica de Pernambuco não gosta nem um pouco dessa ideia, porque agora a capitania vira província e ela era obrigada a mandar o dinheiro do açúcar para o Rio de Janeiro para conseguir custear tudo isso nesse, né, playground burguês que eu acabei de mencionar. E esse episódio se chama de Revolução de Pernambuco. E quem ajudou a custear essa revolução, se não eles, os Estados Unidos, que 2 anos antes tinham instalado no Recife o seu primeiro consulado no Brasil e no Hemisfério Sul, devido a relações comerciais com o Pernambuco, no caso, para comprar açúcar. Dom João VI roda a baiana, massacra os rebeldes e toma grandes parcelas de terra e fala, ó, vai pra Bahia, tá? Dá pra Bahia. E aí, se eu, Lívia, escolho o lado, Lívia não existia nessa época. Lívia não existia. E se existisse, não tinha o estado de consciência que Lívia tem hoje. Se Lívia fosse Dom João VI em outra vida, Lívia faria o possível. Se Lívia fosse maçônico, americano, Lívia faria o possível mesmo. Mas Lívia teria que ter nascido homem, né? Porque Lívia, mulher, nessa época, não tinha nem opinião, mal tinha nome. É uma pena. Não tem como julgar o passado, pois tudo é lição para chegarmos até aqui. O passado a gente estuda para não repetir, mas a gente não recrimina. E aí, Pernambuco acende o fogo da paixão e os revolucionários de várias partes da colônia começam a se unir com o objetivo principal de conquistar a independência do Brasil em relação a Portugal, implementando uma república liberal. Quando Napoleão é derrotado na Europa, Portugal faz uma revolta em casa e fala, ô meu filho, acabou o carnaval, vocês podem voltar para Lisboa aqui rapidinho que a gente está sem rei. Aí Dom João volta em 1821 e deixa o seu quarto filho, Pedro de Alcântara, como príncipe regente. Pedro, ele precisa lidar com a ameaça de tropa portuguesa revolucionária e insubordinada e no final subjuga todas. Desde que a família real portuguesa chega em 1808, o Brasil, ele tava tipo assim, na pura autonomia política. Só que a ameaça do governo português revogar essas liberdades, né? Porque daí a gente ia tirar essa relação de o império está aqui, então o império dá essa liberdade. Não, agora o império estava do outro lado do Atlântico, né? Então, essa preocupação vai criando descontentamento na colônia. E aí Pedro fica do lado dos brasileiros e declara a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Com a morte lá em Portugal de Dom João, Então, Pedro, ele fica com dificuldades de manter o segundo emprego, né, como rei de Portugal e fazendo bico de imperador do Brasil, e ele é obrigado a voltar para Portugal, deixando o Brasil nas mãos do seu filho de 5 anos de idade, o legítimo imperador carioca, e eu não estou falando de Adriano, estou falando de Pedro II. Pedro II era homem versado, estudado, claro, viada, fora criado para ser rei, rei não, imperador do Brasil, a menina dos olhos da Europa. Seus pais vazam para a Europa, pois é dura a vida do poder do terráqueo, e ele fica aqui, sendo cuidado por José Bonifácio, sua ama e um fiel assistente. Pedro II, ele usava os livros para afogar suas mágoas. Ele estudava 12 horas por dia. Ele era tão cabuloso que ele era respeitado por Darwin, Richard Wagner, vários cientistas, e uma das suas frases foi: se eu não fosse imperador, eu gostaria de ser professor, pois eu não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. As mulheres não, né? Mas assim, essa hora tá escorrendo uma lágrima aqui. Pedro II, ele não era uma figura fantoche, ornamental, como é, né, a nobreza da Grã-Bretanha. Ele não era um autocrata, cheio de vodka, à maneira dos czars russos. O imperador, ele exercia poder aqui, né, através de uma cooperação com políticos eleitos, interesses econômicos e apoio popular. Essa interação acaba influenciando a direção do reinado de Pedrinho, do Império de Pedrinho. Os seus êxitos, eles vão acontecendo de uma maneira cooperativa e nunca de confrontação. Ele tinha perspicácia de conciliar figuras partidárias, né? Ele sabia todos os jogadores dentro de uma ação. Claro, né, minha filha? Estudou para isso? É o mínimo. Imagina um mundo onde o governante estuda para governar. Que loucura que seria! E ele era impressionavelmente tolerante. Raramente ele se ofendia com críticas, oposição ou até incompetência. Achei curioso. Imagina um governante tão versado que você está lá elaborando sobre tratados de paz e do nada ele manda:
o falcão peregrino recebe este nome porque viaja muito.
Pedro era cuidadoso em nomear somente candidatos altamente qualificados para posição no governo, e aí ele buscava sempre coibir a corrupção. O Dom Pedro II, ele não tinha autoridade constitucional para forçar a aceitação das suas ideias, né, das suas iniciativas. Ele precisava do devido apoio. Então, a sua maneira colaboradora de governar manteve a nação progredindo e permitiu, né, o sistema político funcionar com sucesso. Então, o mesmo legado que enlouqueceu Maria, a louca, que depois, anos depois, vai falar que não gosta de Dilma Rousseff porque ela é feia, chata e boba, via a sombra feminina da sua sucessora se aproximar. O nome dela é Isabel. Os filhos meninos de Pedro tinham morrido. E Isabel, apesar de ser sua herdeira, o Pedro, ele sabia que não ia colar essa ideia de Bebel imperatriz. Então, como um ser consciente do seu meio, ele via como a política rolava e ele não acreditava que a princesa Isabel ia ter qualquer chance de prosperar no trono. Ele sabia que o Brasil coronelista e o seu sucessor precisava ser um homem para que a monarquia fosse viável. Então ele passou cada vez mais a enxergar esse sistema imperial preso a ele. Ele sabia que não ia sobreviver à morte dele. Isabel e a sua irmã, elas recebem uma educação excepcional. Mas, aí também, né, escolhas, querida. Elas não foram preparadas para governar uma nação. O Pedro II, ele excluía deliberadamente Isabel da participação dos negócios e as decisões do governo. E aí, para piorar, Isabel era casada com um francês. E aí, o medo que rolava por aí era do francês virar imperador. Então, em nenhum momento estava sendo cogitado ela ser imperatriz. O republicanismo nessa época, ele não era muito trending topics na elite brasileira. Elas estavam ótimas assim, o camponês seguia explorado, então, na boa, nada mudou, né? Mas era uma ameaça séria à monarquia. E aí foi a combinação das ideias republicanas e essa disseminação do positivismo vindo da Revolução Francesa entre os oficiais de baixa e média patente no exército que começa a fazer uma indisciplina nas tropas. Elas sonhavam com uma república ditatorial e acreditavam que ela seria superior a uma monarquia democrática liberal, que era o que estava rolando no Brasil, esse exemplo misto aí. E aí esses militares, eles tinham lutado na Guerra do Paraguai, e aí, ao voltar, eles acharam que eles iam ser reconhecidos, e foram, com tapinha nas costas e medalhazinha. Os cargos de poder seguiam nas mãos da elite agrícola. Mas aí, o que não era popular, ganha força com a abolição. Os fazendeiros, eles consideram a abolição afrontosa. Eles consideram isso como confisco de uma propriedade privada, pois corpos pretos não tinham almas, eram posses. E aí lá vai Pedro II tentar agradar, dar título de nobreza para o fazendeiro, empresta dinheiro a juros baixos, sabe? Faz o que, né, chama para comer quindim lá no Palácio Real. Só que o clima tá quente. E aí o Brasil, enquanto população livre, estava feliz. A população recém-liberta estava tentando se entender o que seria aquilo, né? Mas a classe baixa estava livre com a condução dessa monarquia liberal. Então, em 15 de julho de 1889, exatos 100 anos depois da queda da Bastilha na França, o imperador Dom Pedro II sofre um atentado a tiros quando ele saía do teatro no centro do Rio de Janeiro. E aí o Migo grita, né? Atira e grita: Viva a República! E aí vou te falar que a elite não queria mexer muito, né? Ela gostava do jeito que o governo estava atuando, só que ela estava puta com Pedrinho e Bebel. E aí Dom Pedro, para se proteger, começa a mobilizar uma guarda nacional e os militares veem isso como tipo... Pedro afrontosa. 4 meses depois desse atentado, ele é deposto por militares. E aí a historiadora Lídia Bessuchet afirmou que raramente uma revolução havia sido tão minoritária. Mas o Brasil é um país de revoluções minoritárias. Pedrinho é mandado para a Europa dias depois e ele escreve no seu diário sobre um dia poder voltar ao Brasil. Ele morre em Paris e as suas últimas palavras são: Deus, que me conceda estes últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Ai, eu arrepiei todinha! Naquele 15 de novembro, Marechal Deodoro, um amigo próximo de Pedro II, ele foi coagido, né? Porque ele tinha o quê? Uma mente fraca e amigos militares fortes. E aí, Deodorinha, lá na sua casa do centro do Rio de Janeiro, sai, né, próximo à central do Brasil e vai, vamos lá, vamos proclamar a República. E aí ele é acompanhado por uma tropa de cerca de, tipo, 1.000 pessoas, 1.000 militares. O povo não entende nada, acha que é bom, e aí começa a cantar o hino nacional. Mas espera, esse não era o hino do Brasil. Inclusive, nessa época, já tinha hino nacional e ele era popular, provando que ninguém estava entendendo nada quando eles cantam a Marselhesa burguesa matando o terráqueo de vergonha. Rui Barbosa aparece do nada nesse rolê com uma versão da bandeira, falando: essa é a bandeira nova, que é uma cópia fiel da bandeira dos Estados Unidos, só que em verde e amarelo. Cringe! Sorte que brasileiro tem limite e a bandeira dura 4 dias. O Marechal Deodoro, ele tenta até mudar o hino com concurso e brasileiro fala: não, eu demorei muito para decorar e eu amo estar deitado em berço esplêndido, não toca no meu hino. Então Deodorinha é obrigado a falar: não, gente, ninguém vai mexer no hino, né? Porque assim, o que seria de um governante sem umas medidas populares, né? Não. E aí, com o fim da monarquia, os republicanos formam um governo provisório. E aí as assembleias provinciais, que antes eram capitanias, viram províncias, elas são dissolvidas e aí os presidentes das províncias, eles são exonerados. Essas antigas províncias, elas viram estados e os seus dirigentes passam a ser escolhidos pelo governo. Então o governo vai apontar militares para governar cada estado. E aí o que que eles fazem? Pegam a Constituição de 1824 e revoga. Rui Barbosa, da bandeira cringe, vira ministro da Fazenda, manda imprimir dinheiro, que é tipo comer pudim. Na hora é bom, mas depois vem a conta e vira pundim. E aí o quê? Quando você vai imprimir dinheiro, inflação, né, viada? Azedou o molho. Tem episódio, inclusive, neste podcast explicando como funciona o dinheiro. Mas, enfim, essa medida provoca a desvalorização da moeda, o aumento das importações e a falência dos bancos e empresas. O Brasil republicano, ele começa mantendo a estrutura social intacta, que era a elite rural cafeicultora de São Paulo, mantendo seu lugar de destaque no novo governo. As Forças Armadas assumem o poder e os cargos no governo eram, na maioria, do Exército. A maioria da população continua alheia ao novo governo e não tinha nenhuma força política ao seu favor. E esse governo provisório dura até 1891, quando o Congresso sai com nova Constituição e abre caminho para o governo constitucional. Então, assim, foram 2 anos de uma terra sem lei, ditadura maluca, deu a louca no Marechal. Anja, e se você me perguntar, teve resistência? Teve. Teve resistência monarquista significante depois da queda do Império. Só que ela sempre foi reprimida na cacetada. Distúrbios contra o golpe ocorreram, assim como batalhas entre as tropas, né, a Guarda Nacional, tropas monarquistas do Exército contra essas milícias republicanas. Rolou uma mini guerra civil aqui, tá? Que a gente não fala sobre. O novo regime, ele suprimiu com tanta brutalidade e foi tão rápido e foi tão desdenhoso pelas liberdades civis que qualquer tentativa de criar um partido monarquista ou publicar jornais monarquistas era represada. E aí eu falo, vocação para censura. Mas, neste momento, não importa mais ser a favor ou contra a monarquia, porque ela cai. Então, por um lado, a gente tem a possibilidade de pessoas sem sangue azul terem a chance, né, de ascensão políticas, movidas pelo desejo de tornar a vida do terráqueo melhor. Mas, por outro lado, temos grupos da elite monárquica se unindo contra grupos da burguesia miliciana para ver quem consegue explorar mais a classe trabalhadora. Todos esses modelos atuais estão longe, distante de atender às reais necessidades do ser. A democracia é o que tenta chegar mais perto disso, mas nem sempre a maioria sabe o que está fazendo, ainda mais se for uma maioria cuidadosamente manipulada para pensar e reagir na base do medo. Então, para se chegar em novas resoluções, novas formas de governos, a gente precisa de novos estados de consciência. Nós estamos caminhando rumo a isso, terráqueo. Até outro dia tinha escravidão. A gente fala que existe escravidão no solo americano. Quando digo solo americano, eu digo o continente, né, do Alasca até a Terra do Fogo, há 400 anos. Mas desde que Eva é expulsa do paraíso por comer uma maçã, ela é escravizada por Adão. Desde a Revolução Agrícola, onde os pais faziam filhos para os filhos trabalharem na roça, nós somos escravizados. Isso ainda ocorre na Terra hoje, tá? Mas é exceção abominável. Antes era regra inevitável. Um novo estado de consciência, ela vai surgir em cada criança, adolescente, em cada mãe grávida de esperança. E aí, para acompanhar isso, eu acho que a gente tem que dar um refresh, um F5 na marca pessoal que é o Brasil, sabe? E lembrar sempre, e principalmente, que a história é viva. E antes mesmo do Brasil se chamar Brasil, aqui eu vou citar a parente ativista, maravilhosa, perfeita, Célia Chacriabá, antes mesmo de existiu o Brasil da coroa, já existiu o Brasil do cocar. Então, fiquem sintonizados para a parte 2 deste season finale, um rebranding do Brasil para que juntas podemos proclamar uma nova nação.
E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica.
E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, passa essa fofoca pra frente. E agora uma música pra você levitar.
E dos balangandãs já nem existe mais nenhum mocho pra cima de mim. Pra que tanto veneno, eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil...